hoje na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, nós vamos falar sobre as empresas que investem na qualificação profissional dos funcionários. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Valdomiro Badini, ele é gerente de recursos humanos corporativo do Grupo Santa Terezinha. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá. Prazer estar aqui para nós falarmos sobre um tema muito importante para todos, que é justamente a educação.
Uhum. Bom, a empresa, o Grupo Santa Terezinha, tem projetos, né, na área de educação, né? Você pode citar algum exemplo aí de projeto nessa área, voltado para os funcionários?
Veja, Luciana, nós, ao longo dos 50 e poucos anos da empresa, o grande diferencial do Grupo Santa Terezinha sempre foi o treinamento, a educação. Nós sempre valorizamos que, inclusive no passado, Luciana, nos primórdios da usina Santa Terezinha, nós tínhamos a colônia de funcionários dentro ali da indústria, da usina, uhum. E nós tínhamos escola para os filhos de funcionários, uhum. Que com o tempo, com a evolução tecnológica, a ampliação das escolas no distrito de Iguatemi, nos municípios, acabou se tornando sem sentido. Mas na época foi algo muito interessante que a empresa adotou, uhum. E deu muito, muito certo, sabe? Então, nós tínhamos professora contratada justamente para dar aula para os filhos de funcionários.
E por que investir na educação dos funcionários? Qual é a vantagem, o resultado?
Veja, a educação é algo que é fundamental para toda pessoa, como pessoa, uhum. Mas ao mesmo tempo é fundamental para a empresa, porque está formando futuros profissionais. Então, quando você investe na educação, você está investindo no seu desempenho, no seu resultado. Por isso que é importante para a empresa. Mas, voltando à tua pergunta, eu fiz só um resgate na história, uhum. Né? Porque é um diferencial do Grupo Santa Terezinha. Uhum. Hoje e sempre, a usina sempre investiu um valor muito alto em treinamentos. Desde os mais simples, né, integração de funcionários, segurança, DDS, técnicos operacionais, até os mais complexos. Então, só para você ter uma ideia, nós temos na nossa página na internet o relatório de sustentabilidade. Para nós termos uma ideia, em 2017, nós realizamos no Grupo Santa Terezinha 6.825 eventos de treinamentos, com um total de mais de 51 mil horas de treinamentos. De participantes, que no nosso grupo tem uma quantidade grande de funcionários, mas os participantes de todos esses eventos foram mais de 99 mil pessoas. Então veja que são números vultosos. Uhum. Isso significa que a empresa sempre investiu em treinamentos.
Agora, esses trabalhadores treinados e capacitados, tem casos, por exemplo, de pessoas que estão ainda terminando o ensino médio, que estão estudando durante o trabalho?
Assim. Tem, nós temos de todos os níveis de escolaridade, uhum. de instrução. Então, nós procuramos fazer um mapeamento dessas pessoas e qual que é a necessidade. Porque, veja, tem dois aspectos aí, né, Luciana? O desejo da própria pessoa, uhum. E o anseio da empresa.
As pessoas querem trabalhar, estudar, desculpa.
Querem melhorar, porque elas enxergam que melhorando os seus estudos, ela consegue crescer profissionalmente. E o nosso grupo ele tem também uma característica de funcionários antigos. Nós temos dentro das nossas unidades, hoje, ocupando a função de gerente, que já foi cortador de cana. A princípio você imagina ser uma atividade muito simplista e que não dá futuro. Lógico que dá. Basta a pessoa investir em si, investir na educação, participar de treinamentos para que ela consiga crescer profissionalmente.
Esse exemplo que o senhor deu é de um trabalhador que tinha que nível de instrução?
O nível mais simples possível.
É.
O primário.
Daí ele foi estudando,
completando seus estudos. E eu me recordo que essa pessoa que eu estou citando, que hoje é gerente, ele não tinha a graduação, fez a graduação por um programa que nós temos dentro do grupo, que também é um dos pontos-chave nosso, na nossa cesta de benefícios, concluiu a graduação, fez pós-graduação, outras pós-graduações, e hoje virou gerente, hoje está ocupando a função de gerente. Uhum. Isso nos gratifica e nos indica que estamos no caminho certo. Esse é o caminho da educação.
Uhum. Agora, o programa de incentivo ao estudo, né? É assim que se chama esse programa?
Programa incentivo ao estudo.
Ele é para todos os funcionários, então, em todos os níveis? Para
todos os funcionários. Então, veja, Luciana, eu comentei com você que existem dois aspectos aí quando a gente fala de educação. O anseio das pessoas, né? Vamos voltar um pouquinho ali na teoria da administração, a pirâmide de Maslow. Então existem aquelas necessidades que vão se diminuindo à medida que elas são mais complexas, né?
Ah, sim.
A necessidade básica é a fisiológica.
Uhum.
Depois vem a segurança, não é isso?
Quando já está saciado dessas necessidades, você vai buscar algo mais, né?
E tem uma necessidade que ela está num nível menor, mas que também as pessoas procuram, que é a estima. Uhum. A estima. E a gente percebe dentro do, né, do nosso quadro de funcionários que tem pessoas que se sentem frustradas porque não têm uma graduação. Porque não tem, não consegue, por questões econômicas, às vezes, uma pós-graduação. Então nós adotamos esse programa de incentivo ao estudo primeiramente para atender essa parte que é o anseio, o desejo da pessoa, do colaborador. Mas, ao mesmo tempo, vem de encontro a uma necessidade da empresa. De melhoria do potencial de conhecimento e de desempenho das pessoas. E como é que você consegue isso? Não é só com treinamento operacional. As academias, a escola, têm um papel fundamental. Porque para que a pessoa consiga ter uma boa assimilação e consiga participar dos treinamentos técnicos operacionais, é necessário que a pessoa tenha um mínimo de escolaridade. E à medida que os cursos são mais complexos, a educação tem de ser mais complexa também, mais alta também, né?
Uhum.
Então é um complemento, um desejo do funcionário e ao mesmo tempo atender o que a empresa imagina para ter funcionários capacitados para crescer profissionalmente.
Uhum. Mas de que forma a empresa estimula, incentiva a graduação, por exemplo? Ela mesma oferece esse curso? Como é que é?
Não, aí assim, funciona assim, o programa incentiva estudo. Aí tem que ser uma iniciativa do colaborador, porque isso faz parte da avaliação que você faz se é uma pessoa que merece ter um investimento nessa pessoa ou não.
Ah,
a iniciativa.
Tá. Uhum.
Não é eu que vou pegar pelo braço a pessoa, olha, vai lá e faz um curso de graduação. Não. Então a gente abre, porque é divulgado que existe esse programa.
Uhum.
Então naturalmente as pessoas buscam as universidades, as faculdades que existem na região ou... supletivos, quando a pessoa não tem ainda o fundamental, o ensino médio, procura geralmente o supletivo para acelerar a sua educação ou pós-graduação.
Tá.
E eles procuram o nosso Departamento de Recursos Humanos e perguntam e se inscrevem buscando a bolsa de estudo dentro desse programa de incentivo, que tem algumas regras, tá, Luciana? Eu quero fazer e eu vou ter isso como cobertura.
Porque se for uma graduação numa escola, numa faculdade privada, vocês pagam uma parte?
Não, é justamente aí que entra o programa, nas particulares, porque na pública gratuita não tem sentido. Porque o intuito é o reembolso da despesa que a pessoa tem.
Essa é a forma de incentivo.
Isso, exato. Porque você sabe que muitas pessoas não têm condições de disputar numa escola pública. Vamos citar o exemplo da UEM. É disputadíssima.
Uhum.
Então tem pessoas que praticamente, os jovens, né? Eles frequentam bons cursinhos, estão aí anos estudando. Como é que uma pessoa que precisa trabalhar vai competir com uma pessoa? Fica difícil.
Uhum.
Então normalmente a maioria dessas pessoas, boa parte dessas pessoas, recorrem às faculdades particulares para conquistar o seu sonho, né? De sua vida. Então é aí que entra o programa.
Uhum.
Para possibilitar, porque você sabe, né, Luciano? Tem cursos de razoáveis em termos de valores, mas tem cursos que são caros.
Uhum.
Citar engenharia agronômica não é um curso barato. Direito não é um curso barato. Tá? Já os cursos mais tradicionais, eles são mais baratos. Mas mesmo assim, para uma pessoa, um auxiliar de escritório, um motorista, um mecânico, fica difícil. A gente entende que fica difícil. Então esse programa vem para cobrir essa parte desses cursos. Então a pessoa se candidata e nós vamos fazer uma avaliação dessa pessoa. Então tem alguns critérios que a gente utiliza. Ele tem que ter um determinado tempo de serviço. Não pode ser uma pessoa que acabou de entrar e já quer o benefício. Então tem que ter um certo tempo de serviço. Não pode ter sofrido penalidades, né? Advertência, suspensão, essas coisas, né? Que indica que ele não tem um bom comportamento. Que ele precisa melhorar nessa parte, né? Ele não pode ter faltas. E tem as pessoas que não têm um compromisso com a empresa. Um compromisso com o trabalho. Certo? Então nós queremos investir nas pessoas que são comprometidas, que têm uma perspectiva de poder crescer dentro da empresa. São essas pessoas com bom desempenho, disciplinar, no trabalho, etc. E o último fator é que o curso tem que ter alguma relação com
a empresa,
a atividade dele, a área dele.
Dentro da empresa.
Dentro da empresa.
Uhum.
Tá? Eu vou te citar um curso para a nossa empresa, a nossa atividade. A pessoa quer fazer um curso de educação física. Nós não temos nenhuma atividade nessa linha de atuação. Então tem sentido, né? Se a pessoa está trabalhando, digamos, na contabilidade, no setor de contabilidade, o ideal é contábeis. Poderia ser administração, economia. No setor de manutenção, poderia ser uma engenharia mecânica? Com certeza. Poderia ser um futuro supervisor ou um gerente de manutenção. Então veja que tem que ter uma correlação. Mas normalmente as pessoas se enquadram, porque a pessoa tem que gostar do que está fazendo. Porque se ela está fora do enquadramento daquilo que ela deseja para a sua vida profissional, ela precisa se encontrar, não é mesmo, Luciana? Então se a pessoa é hoje um mecânico, ela tem que gostar do que faz. Para ser lá na frente um gerente de manutenção.
E em média quantas bolsas vocês oferecem? Tem um limite?
Aí entra a questão da disponibilidade orçamentária, né, Luciana? Que a cada ano, dependendo do ano, quando é um ano mais favorável, a gente aumenta a oferta, né, de bolsas. Mas também, ao mesmo tempo, depende da procura. A gente tem observado, isso é interessante, essa informação, Luciana, que ao longo desses anos a procura caiu. Isso é legal, isso é interessante. Porque a gente viveu nas últimas duas décadas uma corrida desenfreada por estudo, principalmente por graduações e pós-graduações. Eu me enquadro nessa. Que eu fiz uma segunda graduação, eu fiz já 3, 4 pós-graduações, sabe? Porque a gente sente a necessidade de sempre estar se qualificando. Mas nas últimas duas décadas foi uma corrida muito grande.
E agora diminuiu.
Tanto é que um exemplo disso é a proliferação de faculdades, de centros de estudos em diversas cidades do Brasil inteiro, né?
Mas porque agora caiu.
E caiu um pouquinho.
E é bom isso?
É bom. Sabe por quê, Luciana? Porque para nós, para o Grupo Santa Terezinha, isso significa que a gente está atendendo o anseio das pessoas e está formando as pessoas. Então, quer dizer, nós estamos nivelando as pessoas, sabe? Nivelando as pessoas. Sempre tem novas pessoas que ingressam, que têm uma carência na educação e que necessita disso. Mas, assim, olhando estatisticamente, ele vem caindo.
Então, porque
pouca coisa, mas vem caindo. Mas é um
número significativo.
A gente, em média, tem atendido em torno de 150 pessoas em todo o grupo.
Por ano. São 150 bolsas? Por
150 ano? Bolsas. Desde dos cursos técnicos, técnico profissionalizantes, supletivos, graduações e pós-graduações. E tem dado bastante resultado, porque essas pessoas a gente percebe que eles melhoram o desempenho, porque aumenta o senso crítico, o nível de conhecimento, a capacidade de assimilação de novas tecnologias, principalmente novas tecnologias, porque isso vem evoluindo numa velocidade tão grande, tão rápida, que é necessário que as pessoas tenham essa capacidade de absorver essas novas formas de se trabalhar. E a empresa tem investido nos últimos anos no aumento da mecanização, nas atividades tanto agrícola e industrial, no aumento da automação também. Então isso exige que as pessoas tenham um conhecimento diferenciado.
Para lidar com essas máquinas, né?
Justamente, porque para absorver, como eu falei para você, para absorver esses treinamentos, esses conhecimentos, é necessário que ele consiga melhorar o seu nível educacional. É um complemento.
Então vale a pena investir no funcionário, há um retorno para a empresa.
Com certeza. E fora isso, Luciana, nós temos alguns projetos que envolvem a comunidade, principalmente crianças. Porque eu entendo, eu sempre comento nas abordagens que eu faço, nas palestras que eu faço, que as crianças é o futuro do país, é o futuro do Brasil. E trabalhar na educação dessas crianças é isso que vai fazer o mundo melhorar, o Brasil melhorar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, agradeço o convite e que... Espero, né, que tenha contribuído de alguma forma com essas informações, mas volto a dizer, investir na educação vale a pena e é desta forma que a gente vai conseguir melhorar o Brasil, melhorar o mundo.
Palavra-chave, educação. Conversamos com Valdomiro Badini, gerente de recursos humanos corporativo do Grupo Santa Terezinha, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.